Bom dia, irmãos. Cristo vive. Aleluia. O rei está vivo. Aleluia. Olha só. 1 Coríntios 15, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Olha o que Paulo está dizendo. É um fato. É verdade. Ninguém duvida mais. Ele está vivo. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sendo ele a primícia dos que dormem. Falou, olha só. De fato, Jesus morreu e ressuscitou. E ele é só o primeiro. Jesus Cristo morreu e venceu a morte. E ressuscitou. E ele é a primícia dos que ressuscitam. Porque assim como veio a morte por meio de um homem, também por meio de um homem veio a ressurreição dos mortos. Por meio do pecado de Adão e Eva, os primeiros de nós, primeira mulher, primeiro homem, o mal entrou em nossas histórias. E o resultado cabal, final, sufocante do pecado é a aniquilação. Os projetos terminam, acabam no túmulo. Nós temos muitos medos. E se você organizar todos direitinho, eles escrevem na mesa assim, morte, o fim de tudo. Na morte ninguém sonha mais, ninguém respira mais, não há mais beleza, os mortos não cantam, não assoviam, não sapateiam, não poetizam, não há o que esperar, a morte é o fim da esperança. Mas assim como a morte veio por meio de um homem, Deus se fez homem e venceu a morte. A morte agora é uma ovelhinha. A morte agora obedece à voz do Mestre. Aquele que me ama põe coleira na morte. A faz calar. Não há mais o que temer, meus irmãos. O versículo termina assim. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por meio de um só homem, também por meio de um só homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Aleluia. É isso, gente. 1 Coríntios 15, versículo 20 e 22. Minha querida paróquia, que bom estar aqui com vocês. Essa equipe linda tem conduzido essa igreja já faz uns dias. Desde que minha filha Ana nasceu, ela está aqui. É o primeiro culto da Ana fora da barriga. Eu estou muito feliz. Ela já chorou, já balançou. Do jeito que a nossa família é. E eu estou muito feliz de estar aqui. Hoje estou voltando no meu recesso de licença paternidade, certo? É isso, eu estou muito feliz de estar aqui, porque hoje é um dia de se regozijar, é um dia de regozijo, é domingo de Páscoa, é o dia em que a miraculosa ressurreição do nosso Salvador é celebrada. A ressurreição é um milagre, você sabe disso. Quando você enterra alguém, você não espera que ela volte. Se voltar, nós correremos. Eu espero que você não tenha morrido ainda. Esteja aqui no meio de nós. Seria estranho. Entendeu? Mas o que acontece é que Jesus Cristo retorna. A sua volta miraculosa nós chamamos de ressurreição. E não só dele mesmo. O que parece, segundo Paulo aqui, é que a volta de Jesus também mudou a estrutura de todas as coisas. Assim como a vinda de Jesus mudou a estrutura de cada detalhe da realidade, a ressurreição de Jesus Cristo mudou a face de todas as coisas. Então hoje é um dia em que se ressoa os ecos da vitória de Jesus sobre todas as finitudes, todos os barramentos, todos os angustiamentos que entram em nossa frente e nos impede de viver. E Jesus venceu. E esse eco tem ressoado ao longo dos séculos. E ele invadiu essa casa hoje. Por isso tudo está florido. Há esse cheiro de outono, de manhã de domingo, de manhã de Páscoa. Obrigado, Isa, querida. É isso, meus irmãos. Nós estamos hoje emprestando nossos pulmões, enchendo de ar e gritando. Ele vive! Ecoando o que aconteceu na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ao nos reunirmos hoje nesse lugar lindo, adornado com flores, com esse cheiro maravilhoso, essa manhã fresca, eu espero que a sua alma também seja refrescada, regada pela verdade poderosa da ressurreição de nosso Senhor. Olha só que um teólogo anglicano, chamado N.T. Wright, que também é bispo anglicano, disse assim, resumindo lindamente o que é a ressurreição para nós. Escute isso, a ressurreição completa, finaliza a inauguração do reino de Deus. Alguns estão esperando Jesus vir governar. Ele já está governando. Aqui estão seus súditos. E o reino de Cristo acontece aonde seus súditos vão. E sua vontade é estabelecida. Na cruz, Jesus vence o mal. E esse reino é inaugurado por completo quando ele ressuscita. É isso. O bispo está certo. A ressurreição de Cristo não é apenas um evento histórico. Ele diz no texto aqui, de fato, ele ressuscitou. Mas não é só um simples fato. Esse fato não é apenas um evento histórico que aconteceu na vida da humanidade. É uma realidade viva. É um fato que não se acaba. O dia da ressurreição nunca acabou. Hoje é esse dia. Hoje é o dia que Cristo ressuscitou. Hoje é o dia da cruz. Porque Jesus é um ser eterno, rasgou o céu do Cronos e começou a chover as gotas de eternidade, e cada gota tremeu a terra, e esse tremor nós chamamos de mistério, e você pode sentir o cheiro, ouvir o barulho da tumba rolando agora, e Cristo chegando para você, dizendo, eu estou aqui. O cheiro de vida que começa a invadir nossas almas e corações é do Cristo ressuscitado. Essa mão que você sente tocar às vezes e te parece que te liga, aperta o botão da vida em você, é do Cristo ressurreto. A ressurreição jamais acaba. Como um farol que brilha no meio da escuridão, é um catalisador para a transformação minha e sua, e de todas as comunidades. E se você hoje precisa de uma luz, porque as trevas vêm, as trevas chegam para todos. Se você não as espera, será surpreendido, porque elas vêm. Nas trevas você precisa de uma luz. E se você precisa de uma luz, se você precisa de um olhar para algo que te dê esperança, se você precisa de um fôlego para dar mais um passo na vida, se você precisa de algo para acalentar esse coração aflito, olhe para a ressurreição. Olhe para a ressurreição. A luz que sai do túmulo vazio vai clarear os seus olhos. Amém? A ressurreição, ela nos obriga, nos empurra, nos impulsiona a viver o propósito e significado real da vida. Meus irmãos, a nossa grande infelicidade não é só porque a internet demora, porque alguém te fecha no trânsito, porque a rádio não toca a música que você gosta, porque a sua internet está lenta, porque alguém te deu um não, porque o seu emprego não é como você gostaria, você não tem na carteira aquilo que você gostaria de ter, não é isso. Isso tudo, se você organizar direitinho, colocar na mesa, vai ter escrito assim, ó, falta de sentido. Porque se você tem sentido, você se esforça. Você sabe onde você quer chegar? Você vai, você faz coisas inimagináveis. Se você tem propósito, e não há propósito algum capaz de te dar vitalidade, a não ser contemplar o Cristo ressurreto. Deixa eu te dar uma péssima notícia. Você não será feliz por meio do seu emprego. Quando você estiver no auge do seu emprego, no auge dele, talvez no lugar onde ninguém chega na sua profissão, tu terá uma certeza que você nunca foi feliz. Talvez você conquiste a pessoa que você quer. Talvez você consiga, nem sempre a gente consegue, né? Isso existe também. Pouco, vácuo. Talvez você conquiste quem você quer. E esperando que essa pessoa te redima e te faça feliz. Vou te contar um segredo. Não vai. Talvez você procure a igreja perfeita. A igreja onde as pessoas são perfeitas, vão te acolher e ninguém erra. E vão cantar para sempre. E vão te acolher sempre. Mesmo que você encontre esse lugar. Conta para a gente quando achar. E quando você membrar lá, esse lugar vai começar a ficar pior porque você entrou. Se você encontrar esse boy que você está procurando, deixa ele em paz. Não acaba com a vida dele não, entrando na vida dele. Vou dizer uma coisa, meus irmãos. Só Jesus Cristo pode te dar a paz que você precisa. Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus. É isso. Você permanecerá inquieto, inquieta, até que seu coração repouse nessa verdade de que Cristo é o homem que você procura, de que Cristo é a paz que você procura. E a ressurreição, ela é um pontapé nas suas costas te empurrando. Vai! Vai! Meus irmãos, olha só, tem um teólogo chamado Calbart que disse uma coisa que você precisa guardar junto comigo. Ele diz assim: não presuma que a ressurreição de Jesus resultará automaticamente em um mundo melhor. Não foi assim. Não basta acreditar na ressurreição. Não basta. Nós devemos viver a ressurreição. É isso. Cristo ressuscitou. E as pessoas ainda estão roubando. Elas ainda são más. Nós seremos daqui hoje cantando: Ele vive, Ele vive. E ainda assim, no caminho para casa, você verá pessoas desvalidas, despossuídas, oprimidas. Não é assim que funciona. Jesus veio, resolveu o nosso problema, porém eu ainda vejo problemas. E o que aconteceu? É que não é assim que funciona. Agora você tem uma tarefa, você tem uma missão, e esse é o propósito. O nosso chamado é reconstruir o mundo. O chamado da igreja é reconstruir a vida. Aonde há barragem para a vida passar, nós quebraremos as barragens, quebraremos as algemas, proclamaremos libertação, faremos parte da libertação, porque o rei chegou. O reino de Jesus é estabelecido, há uma revolução silenciosa acontecendo. Jesus nem sempre é barulhento. Eu entro para o meu quarto todos os dias para ouvir a voz de Jesus, e lá há um silêncio sepulcral às vezes. Mas se você abrir os olhos, você vai começar a ver. Você vai começar a ver. Eu vejo aqui. Nós oramos para a graça estar aqui. A graça está aqui. Nós oramos para que os bebês nascessem em paz aqui. Nós ouvimos o chorinho deles aqui. Nós oramos para que muitos irmãos estivessem aqui conosco. Eles estão aqui. As pessoas se ferem, mas elas se perdoam. Há uma revolução acontecendo aqui. Nós esperamos que você, que é um mal acabado, uma alma cebosa, que você possa melhorar e assumir o seu lugar nessa história. É preciso que você não só cante, viva a ressurreição, Seja você um ser da ressurreição, um construtor, alguém com as mãos ocupadas, com o coração ocupado. Diz uma coisa, olha, dizem para nós que nós estamos tão cansados, então somos de tempo para nós. Olha, se cuida, arrume tempo para você. Deixa eu dizer, o contrário, isso é uma mentira. Nós gastamos tempo conosco demais. Nossa carreira, vida organizada em torno de nós mesmos. Você precisa se engajar na vida do outro, sonhar os sonhos dos outros, levantar a mão das pessoas. Não há tempo para perder tempo de ficar lamentando, ah, porque minha vida é assim. Não interessa porque sua vida é assim. Vá servir os seus irmãos. Enquanto você serve os seus irmãos, você não tem tempo para ficar se encalacrando, entendeu? Meus irmãos, a mensagem da ressurreição é: para de encher o saco. Vá amar alguém. Porque a ressurreição não muda o mundo de graça. Eu e você somos construtores, operários desse novo mundo que Jesus já é o rei. Amém? Não existe dia perdido para nós, meus irmãos. E esse mundo pode não mudar. Porém, nós também não mudaremos. Nós somos o povo da ressurreição. Dietrich Bonhoeffer, certamente não é assim que se fala isso. É alemão. Eu sou de Valadares, irmão. Nós estamos aprendendo português ainda. Dietrich Bonhoeffer, você fala rápido, parece que você sabe. Esse teólogo importantíssimo, desse nome imponente, disse que a ressurreição não tem nada a ver com a vida após a morte. Nada. Mas tem tudo a ver com a transformação da vida que começa agora mesmo. É isso. A fé cristã não é um bonde do trem fantasma, do parquinho, não é isso. É sobre pessoas com carne de verdade. Gente que chora, que se angustia. Não tem a ver com a vida após a morte apenas. Tem gente sentado com a boca escancarada esperando a morte chegar. Isso não é o evangelho, meu irmão. Isso dá um trabalho, porque dizia assim: se você aceita Jesus, tu ganha ingresso para entrar no céu. Aí tu entra numa grande sala de espera, chamada igreja, e fica lá esperando. E é chato ter uns irmãos que testam a fé. Não pode ser isso, meus irmãos. O Senhor te deu uma tarefa. Eu conto com você para reconstruir lugares, refazer caminhos, entrar por becos e vielas da vida e mudar as coisas. Mudar as coisas. Sorrir para alguém. Deixa eu te contar uma coisa. Meus irmãos, lá em casa a gente acabou de comprar um carro. É um carro velho, mas é o nosso carro, a gente ama ele. E aí, eu moro nessa rua São João, que sobe aqui pro Morro do Quadro. Essa rua é um teste de generosidade. Que é uma rua estreita, e toda hora algum carro para na frente do outro, e alguém tem que voltar. As pessoas não querem voltar. A gente já morreu na porta da minha casa por causa disso. Entendeu? As pessoas estão dispostas a matar alguém do que dar ré. Meu Deus! Dê a ré! Irmão, você é um ser que dá ré, amém? E cara, pra você entrar na minha garagem é uma luta. Tem uma garagem lá, eu quase não uso, que é negócio de uma matéria espiritual. Porque tem que travar o trânsito pra você entrar. As pessoas não querem parar. Dá medo. E aí esses dias eu fui vou colocar o carro na garagem pela mesma vez, galera. Né? Aí eu parei o trânsito pra poder entrar. Gente, aí tinha um senhor de um lado, assim, me xingando. E fechado no ar-condicionado, né? Primeiro eu pensei, ele tá com medo. Senão ele abria a janela pra me xingar, entendeu? Mas tudo bem. E o outro cara tava descendo, ele falou assim comigo assim, ele abriu a janela e falou assim, calma, vai no seu tempo. Eles que esperem, vou te ajudar, do carro dele. Ele falou, desfaz, refaz, sei lá. Eu até parei, deixei o carro assim, cara legal. Aí ele, vai. Aí eu coloquei o carro no final e ele falou assim, deu certo, piscou e desceu. Eu não sei quem é esse cara. Mas eu subi encantado, eu ia preocupado, e o trânsito, que trânsito? Eu vi um cara muito legal hoje, piscou pra mim, falou, relaxa, desfaz, que irado. Gente, o mundo precisa de pessoas generosas, Eu estava no Estrabon aqui, que é onde eu compro, e está caro. Mas aí uma senhora estava atrás de mim, ela estava com muita pressa, falou assim, moça lerda, falou no meu ouvido assim, falou, o quê? Quem? Essa menina aí, ó. Como é tadinha, ela está horas aí. Ah, inferno. Eu falei, que isso, bicho? A pessoa com duas frases, em menos de um minuto, fechou o tempo. Tá doido, Satanás. Eu falei, senhora, a senhora tá bem? Ela vem com esse papinho. Eu falei, meu Deus. Não faz isso. Aí eu falei com a moça do caixa, ó, vai no seu tempo. Relaxa. Entendeu? Desfaz. Faz de novo. Aí a moça do caixa tava aflita, começou a rir. Eu falei, é isso aí, irmão. Vou andar na rua assim, galera, desfaz. Ó, mas no seu tempo aí, brother. Nós somos o povo da ressurreição, galera. Não basta a gente dizer, tipo assim, ah, eu amo Jesus. Eu sou da família cristã. Ah, aleluia, eu tenho uma Bíblia. Eu sou até hétero, que massa. Ah, e outro, depois que o cara de vermelho passou e me deu um já, desceu um carro de uma senhora que nem tava no rolê. Ela viu lá de cima, foi descendo na rua, e passou na minha garagem e xingou. Filho, não sei o que. E tava no carro, assim, ó, Deus é fiel. Os crentes passam vergonha na gente, meus irmãos. É o crente sexta-feira da paixão. Aí vê o cara que não é crente, cheio de cheiro de Páscoa. Fala, relaxa. Meus irmãos, olha só. Deixa eu contar uma história para vocês. Em uma cidadezinha pequena, que eu não sei bem onde é, eu desconfio que seja até em Minas, sei lá. Mas havia uma cidadezinha pequena, bem pequenininha, aninhada de montanhas. E vivia lá um senhor já de idade, tipo igual era meu avô, talvez o seu também. Enrugadinho, parece um maracujá de gaveta. Um tiozinho, cuidando de uma fazendinha. Mas esse cara, ele era conhecido por seu trabalho árduo, trabalhava sem parar e a cara fechada. E seu coração era muito pesado, contrito, os ombros também. Cavava a terra como se estivesse com raiva da terra, com sua enxada. A poeira subia, criava aquele clima assim, daquele velho ranzinza, batendo no mundo. E o seu filho, o único filho, havia morrido num acidente terrível. Terrível, abrupto. E junto com o filho, ele enterrou toda a sua paz, sua esperança e sua alegria. Ele era um cara arrasado. Ele não conseguia encontrar conforto, abrigo em nada e em ninguém. E nem oferecer isso para ninguém também. E nem mesmo as coisas que ele cultivava, as plantas, as frutas, as flores, era capaz de desabrochar ele junto. Mas aí um dia de manhã, porque as manhãs são assim, o João, o seu João, que cuidava dos campos, ele notou que tinha uma pequena mudança num terreno muito alto e cheio de pedra. Uma parte rochosa perto da sua cabana. Que apesar das duras condições, que ninguém esperava que pudesse brotar alguma coisa ali, não era um canto que ele cultivava nada, porque era um lugar improvável para alguma coisa florescer. E esse lugar alcançado pela luz, com toda a força do sol castigando aquele lugar, e esse João teve uma epifania. Ele foi cativado pela visão, ele foi atraído pela resiliência de uma mudinha sem importância no canto da fazenda que ele tanto conhecia, e aquilo capturou o olhar e o coração daquele cara. Então o João, o seu João, começou a visitar todo dia aquela mudinha. Porque nada mais interessava, a não ser fazer a rotina durar e durar e durar, até que ele acabasse também, terminasse seus dias. Aí ele começou a visitar a mudinha como quem visita um parente, sabe? Será aqueles diálogos longos e que ninguém fala nada? E que alguém encontra conforto no olhar de alguém? Sabe? Quando alguém te olha e aquele olhar caridoso diz, tudo bem. Certa manhã, e o João, o seu João, foi lá e, cuidando da muda, ele notou que uma coisa milagrosa acontecia todos os dias. Que havia um pequeno botão de flor prestes a se transformar numa flor, que aquela mudinha dava flor. Então, a face daquele homem, triste, caída, angustiada, de quem enterrou um filho. Meus irmãos, eu sei que ninguém, a não ser quem enterrou um filho, faz ideia do que é a dor de enterrar um filho. Não julgue o seu João. A vida não é fácil, não. A vida é complicada. Tu tem que ser generoso com a dor dos outros. É mimimi. Até ser a sua dor. E você fala, não consigo, não dou conta. Ninguém dá conta de tudo. Tem que respeitar a dor do outro. Respeita a dor do seu João. E aquele homem da face triste, com a pele marcada pelo sol e a alma marcada pela vida, estava ali, sentado na grama, assistindo, admirado, arrebatado, enquanto o botão se abria lentamente. Alguma coisa estava acontecendo. Revelando uma flor vibrante, em sua plena floração. Parece que enquanto o botão se abria, o coração do seu João começou a se abrir também. Naquele ato banal, que acontece o tempo todo, brilhou os olhos do seu João. E naquele simples momento, algo grande aconteceu. Ele foi assaltado pela sensação de conforto e de esperança inundado o seu coração. E ele percebeu que, assim como uma pequena muda, que superou todas as chances, todas as dificuldades de florescer, ela venceu e conseguiu entregar, depois de todas as dificuldades e barramentos, e tudo contra a sua própria vida, ela entregou ao mundo uma flor, e as flores são incríveis. Você pega uma flor e a esmaga, e ela colora sua mão de volta. Ela ainda exala o último perfume. Você pisa, esmaga e vai para casa cheirando algo. Os cristãos são assim. O povo da ressurreição é diferente. Você pode esmagá-los. E o que eles fazem? Eles cantam. Eles cantam. Você os escraviza, os oprime, os bate. E o que eles fazem? Eles cantam e falam, meu rei vem. Uma hora tudo isso termina. A sua sede de justiça é fome de ressurreição. Adorar o Cristo ressurreto não é uma coisa boba. De crente ser o que fazer é nossa última e única esperança. Você amadurece quando descobre que Jesus é a sua única esperança. Da mesma forma, meus irmãos, é isso. A história dessa flor que redimiu seu João começa com uma semente que é enterrada e apodrece. E é isso. E ela começa a fazer força, crescer e empurrar o chão duro, não regado, encontrar saídas, até que uma pequena parte encontra a parte de fora e começa a crescer, crescer, ocupar espaço, virar uma árvore frondosa e dar sombra. E é o que aconteceu com essa mudinha aqui. Além de florir, ela cresceu e deu sombra. Muitas pessoas desse vilarejo sentaram debaixo dessa improvável árvorezinha. Meus irmãos, esse é o poder da ressurreição. Assim como essa pequena semente transformada em árvore majestosa, a ressurreição de Jesus transforma nossas vidas enterradas, sufocadas, às vezes apodrecidas, em sementes que encontram espaço na vida e começam a florescer. Essa é a nossa história. Olha, eu não gosto dessa coisa positiva desse mundo, porque ela é mentirosa. O que é positividade tóxica? Toda positividade, que não tem no começo e no final, um Cristo vive. Cristo vive. Porque as pessoas positivas sem Jesus, elas só são idiotas. Porque o final da vida sem Cristo é o mesmo. Uma semente que jamais germinará. Cristo rega a vida e o solo de sua existência com seu próprio sangue. É Ele que doa a vida para que você tenha vida. E não qualquer vida, a vida eterna. É Jesus Cristo. Jesus não veio para te condenar. Olha, Jesus é muito bom disso. de rolar as pedras da vida, a pedra do pecado. A pedra do medo, as pedras de acusações contra você. Tem gente que acha que vai conseguir pecar o suficiente para Deus falar assim: rapaz, desde que eu criei essa terra, isso aí eu não vi não, hein? Que o próprio diabo vai olhar e falar assim: meu Deus, nem eu mexo com isso aí, tenho princípios. Não é assim, meus irmãos. Jesus continua rolando as pedras da sua vida para te trazer para fora. Não confie em você, na sua performance. Confie na ressurreição. Cristo vive, meus irmãos. É isso. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. A mensagem da Páscoa é que um novo mundo está sendo revelado em Cristo Jesus. E que agora você está sendo convidado a pertencer a este novo mundo. Olha só, o Evangelho começa com uma má notícia. De que ninguém aqui é tão bom assim. Se nós nos juntarmos, e todo o nosso senso de justiça, talvez criarmos aqui o partido dos irmãos, que ama a justiça, ou o movimento, a ONG, mais correta do mundo, sabe o que nós faremos? Nós pecaremos juntos, nós vamos invejar uns aos outros, nós vamos pecar juntos, a nossa justiça é pequena, é isso, nós fazemos o bem, e ficamos tão orgulhosos disso, a ponto de olhar para alguém que não fez o mesmo, e falar: respeita o pai, né? Tu vai lá com o teu, seu texto, bem elaborado, para proclamar a justiça. Mas Jesus sabe quem você é. Nós somos um povo humilde, capaz de bater na porta do túmulo assim: abre, é a única esperança, ressuscita, é a única esperança que esse rei perfeito nos governe, uma vez por todas, e para sempre, e eternamente, amém. A mensagem do Evangelho é: este mundo que nós vivemos, corrupto, já acabou. Olha só, as pessoas no Titanic, naquele navio que afundou, gigante, se você não é da época que esse filme bombou, as pessoas, elas estavam no restaurante comendo, ouvindo música clássica, o navio já estava rachado. Nos porões já havia gente afogada. Gente dançando no convés. Gente namorando. Que lugar lindo. E eles estavam para morrer e não sabiam. Aquele navio já havia sido decretado: vai afundar. O capitão já estava chorando. O que eu vou fazer? E as pessoas estavam dançando no convés. Esse mundo é assim. As pessoas estão desfilando por aí, com seus carros, seus cordões, seus orgulhos, seus empregos. Desfilando consigo mesmo. Para quem se acha muito, desfila com ele mesmo. Mas esse navio já afundou. A cruz rachou esse mundo. Esse mundo mau, esse sistema de pecado. Os tiranos governam navios que já afundaram. Eles só não sabem disso. E ao mesmo tempo, essa cruz decreta o fim de um certo tipo de vida para começar um outro momento da história da humanidade, chamado o reino de Jesus. Esse novo mundo já começou. O que o Senhor está fazendo é: sai desse barco, entra no meu. O meu navegará eternamente. Meu barco não afunda. Eu sou Deus, porque o mar me obedece. O vento me obedece, a vida me obedece. Larga esse projeto aí, vem para o meu barco. Eu ressuscitei para garantir isso. É isso, meus irmãos. Viva Jesus Cristo. Vem para o barco do nosso Senhor. Somente aqueles que acreditam podem obedecer. Se você não crê nesse novo mundo que já começou, é impossível você obedecer tudo que ele te pede. Mas somente aqueles que obedecem acreditam. É circular. Você precisa crer em Jesus e obedecê-lo. Esse é o espírito da ressurreição. A ressurreição não é só uma festinha boba. É o convite. Vem para o novo mundo. Comece a obedecer o rei. Seja o povo da ressurreição. Abra os braços para as pessoas. Seja agente de mudança. A paz que é uma coisa para viver. A paz que é uma coisa para fazer. A paz que é um chamado, uma tarefa. A ressurreição é a bandeira hasteada, dizendo, vamos. A vida vai permanecer. Mesmo quando tudo virar trevas, você deveria ser o último a desacreditar. Fala, não sei quando, mas ele virá. A luz entrará por esse beco, por essa casa, por essa janela, nesse coração, o último a desistir. É assim, esse é o povo da fé. É o povo da fé na ressurreição. Olhar um casamento que já está apagando a fumaça. Então, assim, ó, essa chama vai acender, eu creio. Eu creio. Eu tenho fé. Porque ele ressuscitou. Jesus de Nazaré. Ele vive. Por isso eu creio e obedeço. O que o Senhor quer, Jesus? O que você quer de mim? Os que creem na ressurreição perguntarão, Senhor, o que você fará hoje? Eu quero estar lá. Ele vive, meus irmãos. Jesus não é um amuleto. Jesus não é uma boa ideia. Jesus não é um projeto de governo. Jesus não é um movimento. Jesus é uma pessoa e Ele está aqui. Jesus quer que você ande com Ele. Que você o veja. Eu orei hoje de manhã para que pessoas vissem Jesus aqui. Eu espero que você possa sentir tocado por Jesus aqui. Nós não só cantamos e dançamos, a gente não vem só ouvir boa música. Jesus está aqui. Que alegria, meus irmãos. Essa é a esperança da Páscoa. Cristo vive. Aleluia. Fique de pé comigo. Eu quero que você ore comigo por uma coisa. Para que a alegria da ressurreição invada você de tal maneira que te dê alegria e que essa alegria supere suas dificuldades e que se transforme em ações, mesmo nos seus dias mais tristes. Pare um pouco, vá servir alguém, vá se dedicar a alguma pessoa. É isso, meu irmão. Todo mundo só quer ser feliz.
O Deus da minha salvação, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. O Deus da minha salvação.